dos 91 empregadores no cadastro de exploração de mão de obra semelhante à de escravo.
Lançado um guia para ajudar na busca de novos parceiros comerciais e na captação de investimentos estrangeiros para o Brasil.
Mais de 6.600 esportistas olímpicos e paralímpicos são contemplados com o Bolsa Atleta.
Quarta-feira, 2 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O cadastro de empregadores autuados por explorar trabalhadores em condições semelhantes às de escravo foi atualizado pelo Ministério do Trabalho.
91 empregadores, entre pessoas físicas e jurídicas que atuam nas cidades e nas áreas rurais, foram incluídos na lista. Outros 48 saíram do cadastro.
Com a atualização, a lista tem 609 infratores. O estado do Pará apresenta o maior número de empregadores inscritos, com 27%.
40% dos integrantes do cadastro trabalham na criação de gado.
Lançado hoje aqui em Brasília um portal na internet para ajudar a desenvolver o comércio exterior do país.
Entre outros conteúdos, a página traz informações básicas sobre como exportar produtos e também ajuda empresários brasileiros a encontrarem compradores estrangeiros.
Uma empresa com sede em Brasília fabrica equipamentos para portões automáticos. 1% de todo o faturamento dela é fruto de exportação, mas o diretor comercial Sérgio Floresta explica que a intenção da empresa é aumentar esse valor.
Dizemos que já foi muito melhor, mas a nossa ideia é de crescer muito, muito na exportação, porque é para diferenciar o mercado. Como todas as empresas, é um dever para a continuidade da empresa diferenciar o mercado. Então, precisamos crescer muito mais no exterior.
Assim como a empresa de Brasília, outras fábricas também querem alcançar uma fatia maior do mercado internacional, mas nem todas possuem as informações necessárias para isso. Por isso, o governo lançou um portal na internet para facilitar a vida dos empresários. O site reúne informações em português, inglês e espanhol dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento e Comércio Exterior e das Relações Exteriores. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, a página eletrônica vai coordenar melhor as ações do governo.
Esse instrumento, ele é uma plataforma extremamente relevante porque ela cria uma coordenação de um conjunto de informações que já eram produzidas pelo governo, mas com um nível de coordenação ainda muito específico de cada ministério. E agora nós podemos compartilhar no mesmo sítio eletrônico todo o conjunto de informações relevantes para as atividades de comércio e de investimento do Brasil em relação ao exterior e dos estrangeiros em relação ao Brasil. Quer dizer, muitas vezes os estrangeiros têm oportunidade de negócios aqui e não fazem porque falta informação ou as informações são desencontradas.
O site também traz informações para quem pretende importar e para o empresário que quer investir no Brasil. O endereço do portal é www.brasilexport.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Publicada hoje a lista com os nomes e as modalidades dos 6.667 atletas olímpicos e paralímpicos contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
Foram selecionados esportistas das categorias olímpico, paralímpico, nacional, internacional, categoria estudantil e atleta de base.
Os atletas deverão assinar e encaminhar o termo de adesão ao Ministério do Esporte.
O programa foi criado em 2005 e garante o pagamento de um valor mensal durante um ano para os atletas selecionados.
O valor das bolsas varia de R$ 370 a R$ 3.100, de acordo com a modalidade. Informações em www.esporte.gov.br.
Voz do Brasil.
496 famílias de Vila Velha, no Espírito Santo, receberam hoje as chaves da casa própria.
Além das unidades entregues nesta quarta-feira, o residencial Vila Velha conta com mais de 990 apartamentos em construção, todos do programa Minha Casa Minha Vida. O valor total da obra ultrapassa 68 milhões de reais.
A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega da primeira etapa do residencial. Do Espírito Santo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes.
Os 496 apartamentos entregues nesta quarta-feira ficam no Jabaeté, um bairro de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. As residências são para famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. Priscila Bernardino, que trabalha como vigilante, conta que o dinheiro gasto com aluguel vai ser agora investido no bem-estar das duas filhas de 10 e 14 anos.
Sair do aluguel é a melhor coisa do mundo, porque antigamente eu perdi um dinheiro, que era um dinheiro que eu não tinha retorno.
E essa prestação cabe no teu orçamento?
Cabe. R$ 80 por mês, para quem pagava um aluguel de 490, vai sobrar, graças a Deus, assim, vai sobrar para mim botar assim, mais alimentação, uma alimentação melhor, educação para as minhas filhas. Estou bastante feliz.
Os apartamentos entregues nesta quarta-feira são a primeira etapa do residencial Vila Velha. Outras quase 1.000 moradias estão em fase final de construção na cidade e devem ser entregues até o fim do ano. A presidenta Dilma Rousseff explicou que em todo o estado do Espírito Santo, os investimentos são ainda maiores.
Nós conseguimos já entregar as chaves para 17.800 famílias. E temos 31.342 moradias contratadas que serão ao longo desse ano e do próximo entregues para as famílias capixabas. Total disso, 49.142 famílias capixabas beneficiadas.
Desde que foi criado, 5 anos atrás, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou em todo o país 1.700.000 moradias que abrigam aproximadamente 6 milhões de brasileiros. Reportagem Ricardo Carandina.
Ainda na cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma anunciou outros investimentos para o estado do Espírito Santo, como a assinatura de uma ordem de serviço para ampliação do cais de Atalaia, no Porto de Vitória, e a duplicação de 51 quilômetros da BR-262.
Também vão ser investidos 119 milhões de reais em mobilidade urbana para os municípios de Vila Velha e Serra, e 600 milhões de reais para obras de drenagem e contenção de encostas no estado.
Além disso, a edição de hoje do Diário Oficial da União traz um edital de licitação para ampliar e reformar o aeroporto de Vitória.
Ainda em Vitória, a presidenta Dilma participou da formatura de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
A repórter Priscila Machado acompanhou a cerimônia e traz as informações.
Gloriene Silva tem 18 anos e está concluindo o curso de técnico e mecânica no Senai de Vitória, no Espírito Santo.
Eu escolhi o curso técnico porque, além de ele abrir várias vagas, de dar oportunidade de nós, adolescentes, jovens, ingressar no mercado de trabalho, e também porque vem de família. O meu pai, ele é mecânico e eu me interessei pela área.
O curso faz parte do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e teve duração de 2 anos. Agora, Gloriene se prepara para assumir um estágio, que teve 3 mil concorrentes em uma grande empresa da área de mineração.
Lá é uma empresa muito grande, a área é muito abrangente, então eu creio que a oportunidade de crescimento é muito grande, mas não só para crescer, para colocar o que eu aprendi em prática, isso é o mais importante para mim.
Adão da Silva Júnior, de 18 anos, também fez um curso do Pronatec para ser técnico em mecânica.
Mecânica industrial é um curso, é uma área muito vasta, que vai desde da União de materiais e fabricação desses materiais até a manutenção das máquinas. O estágio pode me possibilitar ser contratado no fim do mesmo, né? E após isso, o foco é crescer na empresa, fazer engenharia, né? Curso superior.
Assim como Gloriene e Adão, 1.200 alunos se formaram em cursos técnicos e de qualificação profissional pelo Pronatec nesta quarta-feira. A presidenta Dilma Rousseff participou em Vitória, no Espírito Santo, da cerimônia de formatura. Ela destacou investimento de 14 bilhões de reais no programa.
O governo federal colocou 14 bilhões para garantir que esses cursos sejam gratuitos. Além do curso ser gratuito, o material pedagógico é gratuito. Além do material pedagógico do curso ser gratuito, há a necessidade de garantir transporte e uma merenda. Isso significa para o Brasil um avanço absoluto.
Até o fim deste ano, vão ser 8 milhões de alunos matriculados no Pronatec. E a partir de 2015, com a segunda etapa do programa, vão ser oferecidas mais 12 milhões de vagas em quase 900 cursos técnicos e de qualificação profissional. Reportagem Priscila Machado. Voz na Copa.
Uma verdadeira força-tarefa envolvendo órgãos do governo federal, estaduais e municipais está mobilizada para proteger o direito dos consumidores na Copa do Mundo.
São ações de fiscalização, divulgação de informações e criação de órgãos específicos para atendimento a turistas neste período.
Até agora, poucos consumidores relataram problemas.
Durante a Copa do Mundo, atenção especial ao consumidor. Os PROCONs estão em alerta. Nesta quarta-feira, foi feita uma fiscalização em um restaurante do Rio de Janeiro. No local foram achados produtos com data de validade vencida e o estabelecimento foi multado. O diretor de fiscalização do PROCON do Rio de Janeiro, Fábio Domingos, disse que o consumidor deve ser um aliado.
Uma das fontes do nosso trabalho é a denúncia do consumidor. O consumidor, ele tem que ter ciência dos seus direitos, exigi-los. E caso não esteja cumprindo ali as determinações legais, ele tem que proceder com a denúncia junto ao PROCON para o PROCON poder agir na sua defesa.
E durante o Mundial está em funcionamento o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor para orientar e oferecer soluções mais ágeis às demandas. A secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, disse que até o momento foram relatados poucos casos de conflito e que os turistas mais buscam é informação.
Os turistas têm buscado muita informação. Informação sobre os espaços turísticos, informação de acessibilidade. Problemas mesmo, nós tivemos muito poucos e alguns pontuais, que envolveram principalmente empresas que não são nacionais, que nós precisamos aí atuar em conjunto com autoridades de defesa do consumidor em outros países.
Para auxiliar quem está viajando pelo país, está sendo distribuído o Guia do Consumidor Turista nos aeroportos e também nos pontos de atendimento dos PROCONs. A publicação está disponível em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, e também pode ser acessada pela internet no endereço www.justiça.gov.br. Do Rio de Janeiro, Luciana Vasconcelos, na Copa das Copas.
Todo ano, a cidade de São Paulo recebe mais de 13 milhões de turistas. Para atender essa demanda, a cidade tem 410 hotéis e 70 hostels, uma espécie de albergue que é um meio de hospedagem alternativo, com preços mais acessíveis que hotéis e que busca promover a integração entre várias nacionalidades e culturas.
E a Copa tem ajudado a movimentar esses números, tanto no setor de hospedagens quanto de comércios e serviços. Confira na reportagem de Leonardo Meira.
As empanadas, um tipo de salgado de origem chilena, é a especialidade de um estabelecimento bem movimentado na Vila Madalena. Para receber os turistas durante o Mundial de Futebol, o cardápio também está disponível em inglês e os funcionários foram capacitados para receber os clientes que falam outro idioma. O proprietário do restaurante, Ananias Bezerra, conta que o campeonato fez o movimento aumentar em 40%.
Tivemos que contratar 8 extras, rapazes para trabalhar extra, moças, e tem sido muito bom. Não temos reclamação de estrangeiro, eles consomem muito.
Em dia de jogo, as ruas dessa região de São Paulo ficam tomadas de torcedores. Pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo indica aumento de 80% na frequência aos bares da região. O analista contábil Sanderson Coelho é um dos torcedores que assiste no bairro os jogos do Mundial. Para ele, o torneio tem sido uma grande festa.
É uma sensação, uma emoção bem diferente, assim, a Copa sendo aqui no Brasil. O pessoal tá muito, muito emocionado mesmo. O pessoal tá assistindo e tá vibrando muito, fica na expectativa.
Além de bares e restaurantes, outro exemplo da movimentação gerada pela Copa é um hostel que também fica na região da Vila Madalena. O hostel é um tipo de hospedagem alternativa que busca promover a integração entre várias nacionalidades e culturas. A proprietária do hostel, Denise Camargo, conta que a programação para os hóspedes está diversificada e a expectativa é transmitir uma imagem positiva da cidade, que incentive os turistas a voltarem mais vezes.
O hostel realmente está preparado para receber o estrangeiro, com a recepção bilíngue ou multilíngue até, a gente gosta de gastar esse inglês, e a gente está conseguindo realmente fazer o que o hostel se propõe a fazer, que é a integração das pessoas, propor atividades, animar mesmo. Está sendo muito boa a experiência de trazer o hóspede estrangeiro para cá e mostrar a cidade de São Paulo, promovê-la turisticamente. Os estrangeiros realmente não conhecem e eles estão ficando impressionados com isso.
Os dados da Secretaria Municipal de Turismo indicam ainda aumento de 150% na procura pelas centrais de informação turística. E um levantamento nas redes sociais mostra que a maioria das postagens sobre São Paulo tem sido positiva, 98,7% do total. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
Voz do Brasil!
Municípios paulistas receberam hoje na cidade de Sorocaba 192 motoniveladoras.
Esta, Gláucia, foi a última entrega de máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Isso significa que todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes receberam equipamentos, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba.
As máquinas são usadas pelas prefeituras municipais para melhorar as estradas vicinais que ligam o campo às cidades.
Em entrevista à jornalista Beatriz Amida, e o diretor do PAC, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marco Antônio Viana Leite, faz um balanço da iniciativa.
Diretor, hoje foi feita a última entrega de máquinas da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Quantos equipamentos foram entregues e qual o investimento total do programa?
Nós entregamos ao todo 8.071 equipamentos para 5.061 municípios. Os equipamentos que foram doados são motoniveladora, caminhão caçamba, caminhão-pipa, retroescavadeira e pá carregadeira. O investimento total são R$5 bilhões.
E como o PAC beneficiou nesses 2 anos e meio de existência a população rural brasileira?
Nós temos mais de 4 milhões de famílias no rural brasileiro. Essas famílias dependem e transitam nas estradas vicinais dos seus municípios. Essas máquinas e equipamentos são para recuperação dessas estradas vicinais. Então, toda essa população é beneficiada tanto para mobilidade quanto para escoamento da produção.
Eu conversei agora com Marco Antônio Viana Leite, diretor do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Diretor, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
Lançada hoje pelo Ministério da Justiça, uma estratégia nacional para diminuir o número de processos judiciais.
Valdeci Oliveira Pereira da Silva é morador da Ceilândia, cidade do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília. Há 14 anos, nos momentos livres que tem, Valdeci trabalha voluntariamente como mediador de conflitos. O desejo dele é ver a comunidade mais esclarecida sobre direitos e deveres e, assim, evitar que disputas demorem a ser resolvidas na justiça.
A gente tem a intenção de empoderar a comunidade. Essa comunidade saber dos seus direitos, seus deveres, e a partir daí a gente conseguir fazer com que essa comunidade consiga viver em paz.
O estímulo à mediação de conflitos é uma das ações da Estratégia Nacional de Não Judicialização, lançada nesta quarta-feira. O objetivo é reduzir o número de processos que chegam ao judiciário brasileiro. Está prevista a capacitação de mediadores e estudos sobre o assunto. A iniciativa do governo federal prevê também acordos de cooperação com bancos, instituições de crédito e empresas de telefonia. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aponta que o objetivo é beneficiar, em primeiro lugar, nos cidadãos.
Hoje nós estamos buscando outras maneiras de solução rápida e litígio, em conjunto com as empresas, em conjunto com os órgãos públicos, na perspectiva exatamente de evitar que um grande número de processos venha abarrotar ainda mais o Poder Judiciário, mas permitir também que o cidadão brasileiro possa ser satisfeito sempre que tenha uma lesão a seu direito. Ou seja, a ideia é evitar a judicialização, mas garantir que o direito que foi lesado seja reparado.
O Ministério da Justiça também lançou hoje o aplicativo para para celulares e tablets, Atlas de Acesso à Justiça, que vai possibilitar ao cidadão localizar informações sobre o sistema judiciário. Por enquanto, ele está disponível para os sistemas operacionais Android e, dentro de 15 dias, vai funcionar também para o sistema iOS. Mais detalhes em www.acessoajustica.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Incentivar as práticas sustentáveis na agricultura e na pecuária para ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e no combate ao desmatamento. Esse é o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC.
Para ver de perto o funcionamento do plano e divulgá-lo aos produtores, equipes técnicas visitaram propriedades de quase 170 cidades. Ação conhecida como Rally do ABC.
Os ralis da pecuária e do ABC, que é a sigla para o Plano Agropecuário de Baixo Carbono, percorreram 169 municípios de 9 estados, 55 mil quilômetros, entre abril e maio deste ano, para mapear, fotografar e entrevistar pecuaristas e agricultores. Uma das constatações é que 41% de produtores entrevistados fazem uso de algum tipo de técnica relacionada ao Plano Agropecuário de Baixo Carbono. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, ações como essa ajudam a divulgar o Plano ABC.
Então, nós temos dados que nos mostram que ainda quase 60% do nosso produtor brasileiro ainda não conhece esses programas. Então, esse giro pelo país inteiro, primeiro ele busca as informações, leva a divulgação desses programas e traz realmente o setor bem articulado com as políticas públicas implementadas.
Uma das maneiras de produzir de forma sustentável é integrar numa mesma área a lavoura e a pecuária como a floresta. Para o pesquisador da Embrapa, Luiz Adriano Cordeiro, as técnicas estão disponíveis e o produtor precisa ter consciência ambiental.
O que é importante é o produtor ter essa consciência, e essa consciência daqui para frente vai ter que ser maior, porque os problemas ambientais estão surgindo, o problema do aquecimento global é um problema existente, infelizmente é uma coisa que está começando a mostrar os seus efeitos, e nós temos que estar preparados e adaptados para essas mudanças ambientais.
O ministro da Agricultura informou ainda que serão realizados outros ralis pelo Brasil para levar até os produtores rurais as informações relacionadas aos programas voltados ao meio rural. Reportagem Leandro Alarcon.
A partir de agora, estudantes da pós-graduação vão poder se beneficiar do programa do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
Publicada hoje no Diário Oficial da União, portaria do Ministério da Educação que autoriza a expansão do financiamento para estudantes matriculados nos cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior, o CAPES.
A nova modalidade terá quase 32 mil potenciais beneficiários, matriculados em mais de 600 programas de pós-graduação em aproximadamente 170 instituições privadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Incluídos 91 empregadores no cadastro de exploração de mão de obra semelhante à de escravo.
Lançado um guia para ajudar na busca de novos parceiros comerciais e na captação de investimentos estrangeiros para o Brasil.
Mais de 6.600 esportistas olímpicos e paralímpicos são contemplados com o Bolsa Atleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Você sabia que é possível extrair eletricidade a partir dos ventos? Trata-se da energia eólica, que é inesgotável e causa pouco impacto ao ambiente. A desvantagem é que ela é cara quando comparada à energia das hidrelétricas. O Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do planeta. Por isso, o governo federal está construindo parques de energia eólica na Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas da União fiscalizou essas obras. Não foram encontrados problemas no Rio Grande do Sul e no Ceará, mas na Bahia, Bahia e no Rio Grande do Norte, já são 48 usinas eólicas prontas, mas as linhas de transmissão estão atrasadas. Sob a relatoria do ministro José Jorge, o TCU constatou que esses atrasos geraram prejuízos de 900 milhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.